Thiago Amaral.
Opa,
hoje é aniversário
ontem
dele.
Conversei muito com ele.
É, o que consta aqui, todas as anotações. Então, prefeito Thiago Amaral está com um grande desafio, tinha uma grande carreira no legislativo, né? Assumiu a prefeitura de Londrina, a gente entende a grande mudança e o grande desafio. Estava no evento ontem, cercado de pessoas que também gostam muito dele, é uma figura política de grande relevância no Paraná, faz aniversário hoje, 40 anos, novo, jovem ainda. Um abraço grande ao prefeito Thiago Amaral.
Parabéns, parabéns. Bom, e a gente está muito triste pelo falecimento de mais um outro amigo de um londrinense, o Jean Borghese. Jean Borghese, aliás, na época ele e o irmão eram proprietários da Milano Diesel. Olha, dois amigos, o Jean era uma figura maravilhosa, o irmão dele, o Luigi Borghese. O Luigi morreu faz muito tempo, mas olha, figuras espetaculares. Lamentavelmente, o Jean é cunhado do Gradia, do Edson Gradia, durante quanto tempo conosco aqui, é irmão da Dorothy Gradia. O corpo está sendo velado no cemitério, na capela do cemitério Parque das Alamandas, e o sepultamento às 16h ali no cemitério das Alamandas, com 85 anos, infelizmente a morte do Jean Borghese. Olha, as condolências a ele e a toda a família.
Bom, os nossos ouvintes aqui, a gente vai ter que agilizar, porque estão chegando muitas mensagens e estamos no finalzinho. Um ouvinte ilustre já mandou aqui, JB, que está copiada a mensagem. Tenente Coronel Ricardo Guedes. A gente falou agora há pouco aqui de uma solicitação de um ouvinte, aliás, chegou até mais uma aqui agora, também de mais uma que não quer divulgar o nome, e ele disse, olha, duas pautas importantes da Guarda Municipal, também mandou pra gente aqui, que foi a realização entre ontem e hoje, né? No Terminal Rodoviário de Londrina, e outra também no apoio à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Um abraço ao Tenente Coronel Ricardo Guedes, já recebeu as nossas mensagens aqui do ouvinte. A primeira, que não se identificou falando do Olímpico, e agora mais uma também ouvinte, que pede para não se identificar,
claro,
né?
Claro.
E é na Rua Quintino com a São Luís. Virou encontro de motos e carros, são altos por ali, JB, acelerando. Tem um bar ali também que nem vai a polícia lá mais, enfim, ela coloca todo o detalhe aqui, também está sendo encaminhado para a Guarda Municipal.
Tá certo, então vamos ver, o Tenente Coronel Guedes está firme, não é, para tentar melhorar essa situação. Muito obrigado, Coronel, e claro, pro ouvinte aí, se melhorou depois, mande para cá, é importante isso também, depois a gente saber e dar aí o respaldo, né? E também a Vivian Feijó, um abraço, Vivian, também nosso ouvinte, secretária de saúde. Olha, diz que houve muito aporte de materiais da Secretaria da Saúde, do HU, da Zona Norte para a Santa Casa.
Olha que bacana.
Quer dizer, então, bacana isso, realmente, na tentativa de não deixar, claro, paralisar as atividades da Santa Casa nesse período. Muito obrigado, um abraço para Vivian.
Muito bem. Bom, uma mensagem aqui do Algaciro, tá, o povo não aguenta mais, JB, tanta lorota, horário político, o candidato promete e não cumpre o que prometeu, muita conversa. Excelente a sua mensagem, Algaciro, é por isso mesmo que tem que ter horário eleitoral, você vê que é muita lorota ali, já não vota nesse, você já sabe que
verdade,
o cara, né?
É verdade.
Já consegue identificar.
Olha, deixa eu registrar aqui o trabalho do Raul Fulgêncio aqui na cidade, não é? Impulsionando Londrina com sistema BTS, a construção sob medida. Quer dizer, você vê cada tapume que você vê escrito ali, tem um novo agora na Otávio Genta, que não tinha ainda, para cima. Já vão procurar a Raul Fulgêncio, às vezes é o proprietário do terreno, exatamente para isso. Há o investimento, as empresas vão para lá e, claro, ganha o proprietário, ganha o investidor e, principalmente, o dono da empresa, que não precisa pagar para investir para ter a sua sede. Se você tem interesse, ligue na Raul Fulgêncio 33729000. Fale com quem faz. Ou vai tomar um cafezinho na Ayrton Senna 702.
Vilma mandando mensagem. Esse atendimento que vão fazer no Vista Bela é só para quem reside lá? Ou quem mora na região norte pode ir também? Vilma Amâncio Sampaio. para todos da região norte, tá? O Orgulho do Meu Bairro tem uma série de atendimentos da prefeitura, inclusive da vacinação também, para todos da região norte de Londrina, tá bom? Podem ir até o Vista Bela. O Edson Rodrigues Cruz, bom dia, por favor, peçam a gentileza que neste sábado para o presidente da CMTU dar uma atenção para a necessidade da lombada elevada ou uma maneira de reduzir velocidade, ou principalmente dos motoqueiros, na Saúl Elquinde, em frente ao Tonhão, no Vivi Xavier. Obrigado. Anotado, Edson, daqui a pouquinho tem Rádio Opinião Especial com o presidente da CMTU, falaremos com ele.
Olha, exatamente, estará aqui o presidente Renan Salvador, o Ricardo Ferreira, diretor de operações, e o Renan Neves, diretor de trânsito, que cuida também dessa parte. E, aliás, na primeira parte, a Sandra Araújo, da Concepev, estará aqui também, porque eles vão falar rapidamente sobre a situação. Parece que a coisa está chegando nos finalmente no que se referem ao novo esquema da reciclagem, que é muito importante, isso eu sei, para todo mundo. Então, um belo programa daqui a pouco. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e, quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 33757575 e faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por 2.
Luiz Pinheiro dando recado. Bom dia, JB, amigos da Paiquerê. 445, região além do posto Serrinha, se divide uma pista só, até o pontilhão de Irerê. Estão fazendo serviço na pista ali. Quem não foi sentido a Curitiba, tá o aviso. Verdade, Luiz, obrigado pelo aviso, né? Há umas duas semanas aí eu fui para Ortigueira também, e ali é uma atividade intensa, e a sinalização, até quando escurece ali, tá meio difícil, viu? Então tem que ter atenção. Além do posto Serrinha, até o pontilhão de Irerê, está mesmo, numa pista só, né? Estão fazendo obras na outra pista, então uma pista só que se divide indo daqui sentido a Curitiba.
Muito bem. Bom, lembrando que nós vamos ter hoje, lá na Vila Nova, nós vamos ter o Arraiá lá, uma festa julina, lá no centro de esportes ali da Vila Nova. Olha, muitas atrações, vai ter até um bingo ali também, e ali tudo é muito bem organizado, né? Liderado pelo Amarildo Vieira Martins. Hoje, então, você é convidado, vale a pena dar uma passadinha por lá, você vai conhecer tudo o que tem ali e realmente o cuidado que eles têm ali com aquele centro ali. Hoje também tem festa julina na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na Vila Cian, inclusive hoje e amanhã. E amanhã tem a vacinação. Isso. Lá. Na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na Vila Recreio, hoje, dia 18. Na paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Ouro Branco, hoje, dia 18. E na paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Shangri-La B, no sábado também, hoje. Então, no Ouro Branco e também no Shangri-La B.
Exatamente. São duas paróquias Nossa Senhora do Carmo, né? As duas têm festa junina hoje. Hernando, um abraço para você. Bom dia, Jornal da Manhã. Vamos lançar o troféu Pinóquio? Para os candidatos mais loroteiros do horário político? Boa, Hernando, vamos fazer o troféu Pinóquio. Bom dia, hoje tem vacinação de gripe no Yacht Clube das 9 às 15.
Isso.
Amarildo Barreiro. Isso, Amarildo.
Isso.
Aqui em frente à Paiquerê, já iniciou, vai até às 3 da tarde. Pode chegar ali com o seu carro, com moto ou a pé também. Muita gente já passou aqui no estacionamento, sabe como é. Entra, dá aquela volta, bracinho para fora, toma a vacina e vai embora. Simples, rápido e fácil, sai imunizado.
Tá certo. Deixa eu mandar um abraço pro Wilson Bispo, eu esqueci ontem, ele é lá de Porecatu e está hoje na Rádio Atlântica lá, trabalhou na Brotense, naqueles tempos, nos velhos tempos, a gente lembrava aí da usina Central Paraná, que era uma coisa, né? Era um impulso grande para Porecatu. Depois fechou, foram vendidas ali, mas ainda diz que as usinas perto perto dali ainda ajudam a cidade de Porecatu. É ouvinte nosso, muito obrigado, um abraço, Wilson. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença, e quando o assunto é crédito consignado é com Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Tem mais alguma coisa?
Para finalizar, o último recado deu tempo, Antônio Ribeiro, um abraço para você, mandando aqui, JB, teremos festa julina também na Capela São Francisco de Assis, pertinho da exposição. Paz e bem. Antônio, um abraço, paz e bem para toda a comunidade ali. Capela também muito animada, enquanto tem festa ali também, toda a região vai para lá. São Francisco de Assis, ali no bairro São Francisco, do lado do Parque de Exposições Ney Braga.
Tá certo. E olha, a Sociedade Rural também lembra, né? Um museu, aquário, food trucks, o parque está aberto para famílias, crianças, gente de fora que vem para cá. Olha que coisa, eu falei isso essa semana e realmente se transformou num lugar agradabilíssimo nas férias para levar. Hoje aberto o museu e o aquário, amanhã também, de maneira que vale a pena um passeio no parque Ney Braga. Valeu, Bruno.
Valeu, JB, até daqui a pouquinho no Rádio Opinião Especial.
Muito bem, muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, ao Pedro Gobes na central e a você que nos acompanhou no Jornal da Manhã, o amigo da cidade deste sábado. Lembrando, nós vamos ter agora o podcast Marcão Careca e logo depois, às 11 da manhã, voltaremos com o Bruno Cardial para o Paiquerê Rádio Opinião Especial. Se Deus quiser. Um abraço.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra. Uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora. Supere suas expectativas.
Unifil, você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Nissan T-Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan T-Day, nesta sexta e sábado nas lojas da Avenida Brasil e Tiradentes. Nissan.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Paiquerê 91,7.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Atenção, moradores da cidade de São Jerônimo da Serra. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em São Jerônimo da Serra, na estrada da Campina. A interrupção vai ser no dia 22 de julho, das 10 da manhã até às 5 horas da tarde. Repetindo, 22 de julho, das 10 da manhã até às 5 horas da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser cancelado.
Marcão Careca, na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina. Bom dia, Londrina. Bem que quando estamos num podcast como esse, nós não temos mais os limites geográficos, então, para você do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Marcão Careca aqui pela Paiquerê 91,7. E hoje falamos sempre a respeito do presente, do passado, mas neste exato momento eu tive alguns comentários nas minhas redes sociais a respeito do que está acontecendo com a nossa juventude. Ô Marcão, a gente precisa descobrir um pouco mais a respeito de uns memes, de uns comentários nas redes sociais, sabe? O pessoal está começando a comentar a respeito de novas drogas, não é? O que está acontecendo com essa rapaziada que também nós já percebemos que tem um pouco de desalinhamento, né, com a educação, como nós fomos educados há 30, 40 anos atrás. Mas será que nós estamos assim tão desalinhados? Será que a gente não está enxergando que essa nova geração ela está um pouco mais livre de preconceitos, construindo um novo momento? Será que também a gente, nós não estamos ficando um pouco mais velhos, um pouco mais ranzinzas, e a gente também não está percebendo que se a gente voltasse no tempo lá atrás, nós éramos também aqueles jovens revolucionários, reacionários, queríamos coisas novas, e de repente, com toda certeza, as pessoas vão exercer e falam assim, tá vendo ali, ó, aquele cabeludo, eu no caso era cabeludo também, por mais careca que eu seja hoje, mas eu também era um cabeludo, olha só, viajando para fora do país para tentar fazer um montão de coisa diferente, olha o que ele tá escutando, a música que ele tá escutando, o jeito que ele tá dançando, né? Olha o que ele tá comprando. Eu me lembro que as grandes manifestações eram as camisetas, você colocava nas camisetas aquilo que você queria, não é? Demonstrar para a sociedade, porque às vezes você não tinha nem a rede social, ou não tinha coragem, mas as camisetas faziam os sinais também, sinais do Paz e Amor, Hang Loose, então eram sinais que a gente acabava se comunicando pela falta da grande comunicação de massa que hoje são as redes sociais e a grande mídia. E aí, e agora? Como é que os jovens estão se comunicando? O que eles estão querendo, né? O que eles estão pensando, né? As novas drogas, os novos perigos. Para isso, não tem como a gente, num bate-papo apenas de pouco tempo aqui, solucionar os problemas do mundo, não é isso. Mas, pelo menos, dá uma atualizada para você que é educador, para você que é curioso, para você que é um ouvinte, para você que é pai, para você que é mãe, para você que provavelmente trabalhe nesse segmento. Os novos desafios da juventude é o nosso bate-papo de hoje, com pessoas aqui que eu tenho certeza têm um pouquinho mais de conhecimento, porque estão trabalhando com esta juventude nesse exato momento. Para tanto, a doutora Natália Souza é nossa convidada, como também o doutor Fernando Pérez, o Kennedy Brito, e esses três profissionais aqui, eles vêm ao longo da sua carreira, da carreira que vocês construíram, também tendo o jovem, também tendo o adolescente, também tendo a criança como um radar das suas ponderações. Para tanto, Fernando Pérez, muito bom dia. Ele é coordenador do projeto Segurança na Rede, especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, mestre em Ciência da Informação e em Ciência da Computação, doutor em Linguística, é coordenador do Observatório Legal da Inteligência Artificial e do projeto Segurança na Rede, iniciativa voltada à educação digital de crianças e adolescentes. Presta atenção, de novo, hein? De novo. Ó, projeto Segurança na Rede, iniciativa voltada à educação digital de crianças e adolescentes, além de atuar como consultor no Laboratório de Pesquisas em Crimes Cibernéticos da Universidade Estadual de Londrina. Fernando Pérez, meu muito obrigado pela sua presença, bom dia.
Muito bom dia, Marcão. Que prazer, privilégio estar aqui com todos vocês, com meus colegas e poder discutir um assunto que é tão importante para todos nós e impacta nas nossas crianças, nos adolescentes, de uma forma objetiva em todos nós, né? Então é um assunto extremamente importante, é um privilégio poder compartilhar dessa preocupação com todos vocês.
Muito bem. Doutora Natália Souza, psicóloga clínica, especialista em fundamentos da psicanálise, com atuação junto a adolescentes e adultos. Acredita na escuta, concordo plenamente com você, na escuta como caminho para compreender o sofrimento humano e construir possibilidades de cuidado em saúde mental. Bom dia, Natália, seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E um assunto, realmente, concordo com o colega, é muito importante. Agregar esse assunto que é tão importante nessa atualidade.
Somar tudo isso, né? Kennedy Brito, policial civil da Polícia Civil do Paraná desde 2011, atualmente atuando na Delegacia do Adolescente da 10ª de Londrina, com experiência em investigação, inteligência e diversas unidades especializadas. É bacharel em Direito de Ciências Contábeis, especialista em Direito Penal e Processo Penal, além de possuir especializações e cursos voltados às carreiras policiais. Também desenvolve projetos sociais e palestras sobre a prevenção às drogas, violência, bullying, cidadania e proteção de mulheres, crianças, adolescentes e idosos. Kennedy, bom dia, muito obrigado pela sua presença.
Bom dia, Marcos, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, Londrina, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, doutor Fernando, doutora Natália. Agradeço a todos vocês, agradeço, Marcão, o convite também. Bom dia aí, o pessoal da equipe da produção. É uma honra imensa aí estar podendo participar de um tema bastante importante e tempestivo, né? Realmente, os jovens, eles são força motriz de nossa nação. E nós temos que ter um olhar mais atento para os jovens. E as demandas são grandes e bastante complexas, né? E vamos estar aí para debater. Vamos aí falar sobre os jovens e nos colocar à disposição aí para tirar as dúvidas dos ouvintes e tentar contribuir de acordo com as nossas experiências também.
Muito bem. Fernando, a legislação brasileira está preparada para proteger crianças e adolescentes dos riscos da inteligência artificial, sabendo que, cada vez mais, o equipamento está na mão sem controle. Cada vez mais, não é apenas, não é um computador em casa, numa porta fechada. Não, é no celular, que às vezes é um amiguinho, é um adulto, é alguém sem paciência, não é verdade? Num clube, com café, no restaurante, num bar, à tarde, na casa da avó, na verdade, na casa da família, em que todo mundo fala, não, meu filho tem, sim, o computador lá em casa, ele só atende o computador 2 horas por dia. Mas aí no final de semana tá todo mundo ali na beira da piscina, tá todo mundo tranquilo, tal, aí tem um jovem em casa que tem um computador ligado, aí vai a criança exatamente naquele computador que tá aberto para a internet do mundo e para tudo aquilo que ele não preparou e a família também não preparou. Então são pequenos deslizes como esse, né, amigo?
De fato, pontualmente assim, a realidade, né, que pese a gente tenha uma legislação, e eu já apontou ela, a realidade do nosso dia a dia, muitas vezes a gente acaba delegando, né, a educação, a atenção, o tempo, né, de crianças e adolescentes e até adultos também. Muito do que a gente vai falar aqui serve para todos nós adultos também. A gente acaba delegando e pensa que ele está consumindo somente conteúdos ali, entre aspas, inofensivos, ingênuos de tal maneira, e que aquilo não seria, que aquilo não traria nenhum tipo de prejuízo. Mas uma das preocupações, inclusive, que as novas legislações trazem, é a forma como, principalmente as redes sociais, elas levam conteúdos para as crianças e adolescentes, e esses conteúdos, muitas vezes, eles não são, na maioria das vezes, eles não são explícitos. Não há um conteúdo, um vídeo, uma imagem explícita que notadamente você olha e fala, isso aqui eu não quero que meu filho veja de alguma maneira. Mas são conteúdos, são dancinhas, são brincadeiras, pequenos desafios, né? Mas que acabam abocanhando, acabam prendendo a atenção da criança e do adolescente, direcionando para um caminho muito perigoso, muitas vezes nocivo e muitas vezes, inclusive, intencional. Às vezes aquela brincadeira ou aquela publicação inofensiva, ela tem como objetivo causar algum tipo de prejuízo ou um ganho financeiro, por exemplo. Então a legislação brasileira, E eu gostaria de ficar horas aqui falando sobre essa questão e chorando e discutindo, né, sobre esse ponto também. Nós temos uma legislação robusta, uma legislação consolidada que vem sendo atualizada. Temos né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora mais recentemente entrou em vigor o ECA Digital, que é uma versão mais, com destaque para responsabilidade e proteção de crianças e adolescentes, falando também sobre a responsabilização, principalmente, dos provedores das redes sociais. E aí é um ponto que a gente discute, que é o seguinte: por mais que a gente tenha uma legislação, precisamos melhorar a forma como esses atores, como as redes sociais, elas são responsabilizadas. Se acontece alguma coisa, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, o dono lá da empresa, da rede social que a gente conhece, vai perante o Congresso, quase que se ajoelha, chora, pede perdão, fala que realmente foi um erro, paga uma multa de centenas de milhões de dólares e muda a perspectiva.
E está redimido.
E tá redimido, até a próxima. Daí acontece de novo. Aqui no Brasil isso acontece, nós temos uma legislação que proíbe, mas não são responsabilizados, aí às vezes tem um lobby de algumas dessas empresas, aí a multa ela é muito pequena. Já aconteceu casos, por exemplo, de ameaças de você suspender uma dessas redes sociais e virem uma dúzia, por exemplo, de representantes dessas empresas dos Estados Unidos para conversar aqui, para minimizar. Aí essas multas não são aplicadas e depois a gente entra nesse ciclo e não sai mais. Então, legislação nós temos. Ela tem sido aplicada. Só que a responsabilização de quem não trata isso da forma correta, de quem não protege, quem não pensa no cuidado das crianças e adolescentes, como isso é feito lá fora, isso a gente precisa melhorar bastante.
Ô Natália, o adolescente hoje ele sofre mais do que, diferentemente de gerações anteriores. Eu me lembro assim, que nós tínhamos no vô, na avó, no pai, no professor, né? É o que a gente tem hoje, de uma forma revelada, né? Não pesquisada, né? Não oficial, mas o conceito é assim. Antigamente nós éramos educados em casa, né? O mercado de trabalho nos recebia e você exercia a sua profissão, né? Os pais começaram a ficar um pouco menos, né, em casa com seus filhos, né? A responsabilidade passou para os professores, né? Os professores começaram a educar também além da educação, né, dentro da escola, e depois sobrou para os empresários. E hoje nós estamos numa fase que os pais não estão conseguindo educar os seus filhos, acompanhar a evolução dos seus filhos, os professores também estão cada vez sendo mais aviltados, e aí sobra para a classe empresarial, lá na ponta, né? Então tem muito profissional no mercado de trabalho em que você se depara com ele, você tem que ensinar para ele, parece o beabá, porque ele não aprendeu nem em casa e também não aprendeu na escola. Não sei qual momento desse que essas coisas se desintegraram, né? Me parece que o adolescente ele está menos maduro, né? E o próprio jovem está menos maduro. Foi uma essa ruptura aconteceu de que forma nesses momentos da nossa vida? E a gente não está falando sobre 40, 50 anos, nós estamos falando sobre depois da pandemia, de uns 10 anos para cá no máximo, não é?
Exatamente, você já tocou num ponto que é muito importante dentro de a gente pensar nesse assunto, né? A pandemia é com certeza um deles. Eu acho que essa pergunta entre se existe essa diferença, né, de antigamente e hoje em dia. Eu acho que existe sim diferença, mas eu acho que são diferenças que nos acompanham de um lugar que, se a gente pensar na nossa juventude também, né, na fase ali de adolescência de anos atrás, a gente também enfrentava outras questões, né, de um lugar muito diferente, mas já existiam questões. Eu acho que hoje elas vêm modeladas com o avanço da tecnologia, a própria pandemia, né? A pandemia, para a fase que a gente viveu ali, para muitos adolescentes, crianças em fases de desenvolvimento ali, isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento, tanto emocional quanto social, né? E a maneira como isso reflete hoje em dia, né? Então, assim, eu acredito que tem sim diferenças. A gente pode olhar que nos tempos atrás a gente tinha outras questões que não estavam relacionadas à tecnologia. Hoje, se a gente pensa, né, e eu estou falando aqui com especialistas, né, sobre isso, a gente pode pensar que as questões que as redes sociais, por exemplo, trazem hoje em dia, né, onde existe uma comparação muito grande, né, onde os comportamentos ali desses vídeos, desses conteúdos consumidos, eles geram muito mais ansiedade, eles geram um posicionamento já para um adolescente, já para uma criança, muitas vezes, que acaba sendo muito prejudicial nesse desenvolvimento. E um outro ponto também que eu acho que teve uma diferença muito grande é na questão de presença, nessa questão também que a gente pode trabalhar mais aqui sobre o lugar da família, sobre essa questão da educação sendo passada ali, né? Primeiro para a escola e aí chega nesse nível empresarial. Então, essas mudanças que foram vindo, né, e sendo trazidas de geração para geração, com certeza, né, tem esse impacto onde a gente pode olhar a diferença, mas a maneira como essa diferença, né, é ali, pode ser causadora tanto de muitas questões dos adolescentes, muitos adoecimentos, muitos quadros que a gente vê hoje em dia, né, aí a gente pode desenvolver um pouco mais.
Principalmente quando você comentou a respeito da comparação, né? As redes sociais fazem uma comparação muito falsa, não é? Eu me lembro que a comparação máxima que eu tinha, eu chegava na escola, no colégio, ou um pai tinha um carro e alguém não tinha. Ou você tinha uma bicicleta e outro não tinha, né? Eu me lembro que eu tinha lápis de cor, eu tinha 12. Aí chegou um dia um cara com 36. Aí cheguei em casa e falei, mãe, mas tem lá um amigo meu que tá com 36. Ela falou pra mim, calma, com o passar do tempo você vai ganhando. Não ganhei, mas também não fiquei tão triste, mas a comparação tava ali, não é? Era uma comparação até muito simples de você ver, né? Era um uniforme um pouquinho melhor, uma bola que você não tinha, uma roupa de marca, mas tangia por aí.
E né? Aí, nessa época, as questões estavam ali, né? Justamente, elas já existiam.
Eram essas, não eram?
Mas eram essas. Mas aí, a tecnologia, as redes sociais, principalmente, elas ampliam isso e multiplicam
ansiedade,
isso.
Ansiedade, doutora. Ansiedade.
Exatamente.
Porque aí parece que sempre um influenciador digital naquela rede social, ele já é milionário. Então, ele já tem 12 anos e tem 1 milhão de reais.
Aparece e ali é outro, só um recorte,
14,
né?
14 anos e já viajou o mundo inteiro. A criançada na sala de aula falou, eu também quero isso.
E essa questão de comparação também e de falsos heróis, né? Os heróis são diferentes hoje, né? Faz com que as crianças e adolescentes, por exemplo, percam o entendimento sobre a necessidade de estudo. Eu preciso, você falou de milionário com 12 anos. Tem influenciador mirim que fala, não, eu larguei a escola porque eu não preciso.
Exato.
Né? Ou mesmo aquele que termina, né, o ensino médio, por exemplo, ele fala, eu não preciso de faculdade. E eu não tô nem discutindo, né, analisando o mérito da questão, mas ele fala, eu não preciso estudar, porque a referência dele é aquele influenciador que pulou lá na piscina e tem milhares de curtidas e tem muito dinheiro. Então ele entende que o sucesso hoje, o que era sucesso antigamente, você tem uma empresa, depois era ser um jogador de futebol, né? Era uma vida mais fácil, mais rápida. Hoje é ser um influenciador, mas a questão assim, eu não preciso estudar, eu não quero estudar. E isso acaba impactando, inclusive, naqueles que estudam, naqueles que estão, né, na escola, ensino fundamental, ensino médio, na universidade, no entendimento sobre a necessidade disso. Então, esses falsos heróis acabam gerando uma confusão, né, nas crianças e adolescentes, né?
O Kennedy, e também isso acaba, se não tem esse alinhamento psicológico, né, um alinhamento social, se não tem um conhecimento tecnológico, e o pai e a mãe não são obrigados, muito menos os professores, não discute aqui novamente o mérito da questão, né? A educação hoje, ela é feita de uma forma muito competente, por professores dedicados, mas o mundo que corre paralelo, que a gente já não segunda mais as informações. E aí desaba exatamente na lei, não é? Porque aí você está infringindo as leis e às vezes você fala, mas gente, eu não sabia que isso estava acontecendo. Sabe sim, né? Porque tá tudo muito exposto para todos os lados para a gente saber o que é crime e não. É que às vezes as pessoas fazem vista grossa no processo, né?
Mas eu estava ouvindo aqui e dando uma refletida também no que a doutora Natália e o doutor Fernando estavam falando, né? As demandas, os desafios dos jovens são muitos, né? E dentre eles está lá o mercado de trabalho, a evasão escolar, a violência, as drogas, bullying, cyberbullying, jogos digitais, a era virtual, a inteligência artificial, as dependências virtuais, né? Então, enfim, realmente são desafios cada vez mais crescentes. E esses desafios que demanda, primeiramente entendendo que é jovem, né? De acordo com a própria Estatuto da Juventude nosso do Brasil, nós temos lá os jovens, vai dos 15 anos até os 29 anos. Aí se você pegar lá dos 15 aos 17 é o jovem adolescente, dos 18 aos 24 é o jovem, dos 24 aos 29 já seriam os jovens adultos, né? A gente tem o Estatuto do Adolescente, que é a lei brasileira, que fala sobre as melhorias e princípios voltados às políticas públicas para os jovens. E, enfim, realmente, nós vemos que há demandas muito grandes, e tudo que a sociedade não investe, valores, princípios, educação, até você acaba gastando com a saúde, com a segurança pública, isso é fato. Então, você veja bem, você estava falando que eu sou policial civil, com muito orgulho, gosto de fazer minhas atividades com muita presteza, e a sociedade, nós temos uma dívida muito grande, nosso funcionário público, com a sociedade, que é nos doarmos as nossas funções. E eu gosto de dar muita palestra para os jovens, né? Eu acredito no jovem, acredito demais no jovem. E esse dia eu fui dar uma palestra num colégio, tá com 2 semanas, eu fui dar uma palestra de bullying, cyberbullying, e também sobre desacatos, né? E aí, o que me surpreendeu, veja bem, Marcos, veja bem, o que me surpreendeu, justamente isso que você me falou, foi feita uma enquete antes da palestra, foi feita uma enquete com os professores, né? E eles falaram assim, qual que é o maior problema, o que vocês visualizam na escola, o que atrapalha, o que vocês sentem, tema em branco, sabe? E numa das situações lá, eles falaram, o que mais nós sentimos, sei lá, é a ausência dos pais na vida escolar dos jovens.
Olha só.
Então, eu fiquei surpreso, né? Eu fui dar uma palestra, inclusive esse dia eu fui dar palestra pros pais também, né? Porque era importantíssimo os pais acompanhar os alunos jovens, né? E aí eu dando palestra, fazendo um bate-papo, realmente você percebe que isso daí... E você percebe realmente a ausência dos pais na vida acadêmica dos jovens, né? Como incentivo até. Inclusive, Marcos, você vê que essas... temos que fazer uma reengenharia. Tem que se reinventar. Os pais também têm que se adequar, têm que se acompanhar. As políticas públicas têm que se redesenhar. O sistema nosso, nós temos que melhorar, que mudar. Antigamente tínhamos, um exemplo, motorista e cobrador. Hoje nós só temos um motorista. Tem que haver reengenharias. Tem que estar se mudando. O Brasil é dinâmico, a população é dinâmica. E os jovens, muito mais ainda dinâmico e com muito mais velocidade, justamente por causa dos virtuais e das novas tendências tecnológicas e a tecnologia da informação.
Nessas palestras que você aplica, você percebe então um desalinhamento entre o jovem, que não é nem na hora que ele está ali na frente do seu professor, porque o professor e a professora, ele está na vida da criança desde a mais tenra idade. Quando tinha cabelo, eu era pequenininho, eu fui para a escola aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Então já era um sujeito grandão, não é verdade? Perto das crianças hoje que vão para a escola com quanto? 1 ano e meio, 2 anos. Tem criança sendo alfabetizada aos 3, que começa a entender uma segunda língua aos 4, que já tem habilidades aos 5. Aos 6, já tem pelo menos uma segunda ou terceira língua, e aos 7 anos, provavelmente já está falando e escrevendo tranquilamente. Você imagina a diferença dessa reengenharia ao descobrirem que crianças podem ser alfabetizadas a partir dos seus 2, 3 anos de idade. Há 10, 20, 30 anos atrás, a história era outra. Então, você percebe nas suas palestras esta diferença de que os jovens e adolescentes estão um pouco mais longe dos pais, também estão afrontando os professores, e faço aqui mais uma vez o meu mérito a todos os professores que enfrentam bravamente a sala de aula, porque às vezes um jovem na sala de aula ele está com o computador na mão, está com o notebook na mão e está desafiando um professor de uma atualidade que foi feita no dia. Às vezes ele fala, ah, professor, mas está aqui, mas eu estou ensinando um negócio, mas calma aí, mas eu estou olhando aqui, ó, lá nos Estados Unidos está acontecendo tal situação. Calma, eu vou chegar até lá. É porque, infelizmente, as redes sociais hoje são mais rápidas, a internet é muito rápida. E o ensino precisa acompanhar cada vez mais. O professor precisa estar muito atento a tudo isso. Só que se o jovem, o adolescente, não vem educado para a sala de aula, o professor, além de ensinar matéria, tem que ensinar a educação. Na verdade, comportamento. E se ele não faz isso, ele não consegue fazer isso, vai cair no mercado de trabalho. Que aí é o empresário que começa a querer fazer isso. Aí o empresário dá de cara com uma classe empresarial, uma classe de trabalhadores que não dá descarga. Você acredita uma coisa dessa? Que chega tarde. Exatamente. Que acha que está fazendo bullying quando você pede alguma coisa para ele. Então, nessas suas palestras, você deve perceber isso, esse distanciamento do jovem, do adolescente com a realidade.
Sim, sim. É um distanciamento muito grande. Inclusive, é uma sobrecarga que eu vejo, até uma sobrecarga, viu? Você sobrecarrega os professores, você imputa no professor ali, você estereotipa o professor como se ele fosse o pai, os pais.
Tudo.
Exatamente. O professor acaba sendo sobrecarregado. De uma certa forma, o professor que era para ser, estava falando de falsos heróis, né? O professor era para ser o herói. O professor, poxa vida, o professor dá aula de matemática, de português, biologia,
etc. Na minha vida, né? Sempre foi. O professor sempre foi o herói.
Física e tal. O professor que deveria ser o herói, ele acaba dizendo o carrasco, né? Não, eu não vou pro colégio, a matéria é difícil. Realmente, nós sabemos que tem que ter maiores investimentos na educação, melhoria na qualidade de ensino, o professor ele tem que ser mais valorizado, né? Então, realmente, o Brasil precisa de se redesenhar nesse sentido, tá? Ambientes escolares mais propícios. Eu vejo, assim, a necessidade de matérias diferentes para se aproximar. Nós não podemos se distanciar dos jovens. Isso é fato. Realmente, tem muito, muito para se trabalhar nesse tocante. Mas, nós não podemos sobrecarregar o professor e nem deixar os jovens. Os pais têm uma obrigação muito grande de participar mais. Os pais têm que participar.
Essa mudança meio de limites, não é? Misturou um pouco tudo isso, não é? Você falou uma grande verdade, né? No meu tempo, pelo menos, eu lembro da doutora Firoko, né? A professora Firoko, a dona Firoko. Dona Firoko era uma japonesa que me ensinava matemática. Ela me ensinava matemática na escola e depois eu não ia muito bem, não é? Eu sentava no fundão e deixei de sentar no fundão. Ela falou, não senta mais no fundão, vem pelo menos pro meio da classe, né? E aí eu tinha aula particular com a dona Firoko. Era para mim, era assim, uma segunda mãe. Eu ia na casa dela, né? Ela com muito cuidado me ensinava. Então, o carinho que você tem pelos professores não pode se distanciar. É um elo importantíssimo. Exatamente. Então, hoje a adolescência ela tem um pensamento diferente também quanto aos professores, aos líderes, né? São novos heróis, novos líderes. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que colocar um professor de capa. Sabe assim? Igual um super-homem, mais ou menos. Igual o Batman, assim. Qual a profissão dele? Professor.
Eu gostei muito dessa questão de lembrar os nossos professores como heróis, né? Muitas vezes, os professores eles nos ensinam muito mais do que aquela matéria. Eles nos ensinam sobre a vivência, sobre como lidar com problemas da sociedade. E até porque, na maioria dos casos, independente, não estou falando de direitos, né, de questão de deveres jurídicos, judiciais nesse sentido, mas muitas vezes os professores eles acabam identificando o problema muito antes do que os pais. Ou porque a criança, o adolescente, passa boa parte do dia, né, às vezes período integral. Na escola, ou porque ele tem mais interação com outros colegas, com outras crianças e adolescentes, por exemplo, naquele período da escola também. Então, é uma parte mais ativa do dia. Ou, às vezes, ele tem mais liberdade com o professor, ou o professor tem mais sensibilidade poder identificar.
A percepção do comportamento de um aluno é o professor, que fica na constância mais tempo com o aluno que, às vezes, com os pais.
E ele está atento, às vezes, com 20, 30, 40 alunos ou mais, né? Tendo que lidar com diferentes perfis, com diferentes realidades. Então, o professor como herói nesse sentido, e principalmente na educação, nós somos de uma geração que muito provavelmente nós temos um professor como herói, como exemplo. Exato, todos nós, eu lembro daquele professor, aquele foi um dos melhores professores. E será que isso acontece ainda, né? Será que o aluno ele vê o professor? Até mesmo porque muitas vezes as redes sociais têm uma publicação, tem um influenciador do Brasil ou de outros países que está falando, que está direcionando ele para o modo contrário. Que está dentro da escola fazendo ali, entre aspas, um meme, uma pegadinha com alguém, tá tirando sarro de alguém, ele acaba normalizando essas questões.
Isso.
Porque aquele famoso que ganha dinheiro fazendo isso, ele acaba normalizando essas questões, e daí o professor muitas vezes acaba sendo ele não é mais o mediador, não é mais a referência, mas alguém que eu preciso combater ou seja, que é uma ameaça ali
não
contra
tá concordando
a minha socialização. Então eu preciso, é por isso que, falando juridicamente sobre leis também, que assim, o conteúdo direcionado para crianças e adolescentes precisa ser muito bem tratado. Eu não posso imaginar que uma brincadeira de eu fazendo uma graça, uma piada com uma outra pessoa
seja
normal. Eu não posso racionalizar essas questões, porque a criança e adolescente viram um adulto daí racionalizado, entendendo que ele pode fazer qualquer coisa e não vai ter consequências, né?
E você falou uma grande verdade, a normatização. Se normatizou porque você vê na internet, você vê na discussão entre as crianças, você vê na discussão no pátio, não é verdade? O professor consegue ter essa distinção, às vezes em casa não. Porque, novamente, a mulher saiu para trabalhar cada vez mais, os pais estão cada vez mais fora de casa, e aí sobra para os professores. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Os novos desafios da juventude, nesse primeiro bloco, citou e deixou muito evidente o professor. A professora e o professor, e a importância que o ensino tem, na verdade, na vida de todos esses adolescentes, não é? Então a gente chega, não ao resumo, mas há uma ponderação de que nós precisamos acompanhar cada vez mais, não é, tanto quanto os professores fazem hoje na vida desses adolescentes, com grande desafio, além da matéria que eles estão aplicando também, entender de meme, entender de piadas, entender das redes sociais, não é, dos algoritmos todos, para que eles fiquem bem atentos. Não sai daí que a gente já volta com os novos desafios da juventude.
Marcão Careca. Na Paiquerê 91,7. Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Nicenter Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nicenter Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nicenter.com.br.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Atenção, criançada! O Boulevard Shopping Londrina preparou 3 dias de diversão gratuita no estacionamento coberto. Dia 24 de julho, às 19 horas, tem K-Pop e as Guerreiras. Dia 25, às 15 horas, Bob Zoom. E dia 26, também às 15 horas, Bolo Fofos. Chame toda a família e venha curtir as férias com a gente.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
Paiquerê 91,7.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Na Paiquerê 91,7. Marcão Careca.
Muito bem, estamos de volta com os novos desafios da juventude, com o doutor Fernando Pérez, doutora Natália Souza e também o doutor Kennedy de Brito, porque vocês estão aqui com as suas experiências a respeito desses novos jovens, não é? A gente pula um pouquinho a fase da infância, estamos agora na juventude. Nós estamos cada vez mais discutindo a respeito do papel que tem a educação, o papel que tem o pai e a mãe, mas também o papel que tem até o próprio empresário que acaba recebendo esse jovem, sem entender muito bem o porquê que às vezes ele não tem um alinhamento tão aprofundado em valores, não é verdade? Em responsabilidade, né? Bom, bem, é o seguinte, doutora Natália, como é que a gente mantém, né, esses limites todos, não é? Porque não é fácil você manter um limite com tanta libertinagem que a gente tem, principalmente pelas redes sociais, né? Sem perder o diálogo, sem você ter o pai e a mãe como aquele ente contrário aos seus desejos, porque às vezes vai para a escola, depois vai para o mercado de trabalho e aí perdeu o limite de vez mesmo, né? Como é que mantém esse diálogo, como mantém essa amizade, essa postura, mas impondo limites?
Bom, primeiramente, o limite e o diálogo, eles não são opostos, né? O adolescente, ele continua precisando de adultos que ocupem esse lugar de referência. E aí talvez a gente possa pensar exatamente nesse cenário que a gente construiu, né? Dentre a família e que vai parar lá no empresário, passa pelo professor, mas é a busca de uma referência, né? E estabelecer os limites, ele não significa, ele é diferente do autoritarismo, né? Mas significa explicar e sustentar decisões e estar disponível para ouvir, né? Os limites, eles também precisam transmitir segurança. E eu acho que isso é uma coisa fundamental para o desenvolvimento desses adolescentes, vão se tornar aí os jovens adultos, né? Então, a importância dessas relações estabelecerem esses limites, e que acaba casando também um pouco com o que os adolescentes precisam, né? Hoje em dia, dos adultos, a maneira como eles precisam dos adultos hoje em dia. E aí, esses adultos, né, que a gente pode puxar dessas referências que a gente está tratando aqui, dos professores, dos pais, né, ou até mesmo, né, dos empresários ali. Então, eu acredito que eles precisam de presença e escuta, de orientação e de limites. Mas, se eu tivesse que escolher uma palavra, seria presença. Porque sem presença não existe um vínculo. E é a partir desse vínculo que o adolescente, ele consegue confiar. Ele consegue pedir ajuda, ele consegue aceitar orientação. E nenhum adolescente precisa ser perfeito. Ele precisa de adultos que estejam presentes. Então, essa construção desse vínculo, ela é fundamental. Esse limite, tanto quanto o limite, é fundamental também para a segurança, né? Para que esse adolescente, ele se sinta seguro e que, a partir disso, né, ele vá, por exemplo, como a gente estava comentando aqui no intervalo, né, a gente vá poder apresentar os princípios, fazer uma construção de valores esses sociais, né? E dentre outros, valores de educação e de todo o funcionamento de mundo no geral. Então, isso é muito importante.
Ô Fernando, o controle do celular dos filhos é invasão de privacidade ou dever de cuidado?
Veja, às vezes a gente fica com medo, né? De falar assim, olha, eu vou acessar o celular do meu filho, ou primeiro, né? O primeiro questionamento que tem que ter antes disso, se eu devo, posso dar um celular na mão do meu filho, eu vou dar, e eu não tô fazendo nenhuma análise, nem juízo de valor, nem que é certo ou errado ainda, mas eu devo dar um celular só para ele ou devo dar somente o meu celular? E às vezes, olha só, às vezes a criança acaba tendo acesso, ela vai acessar as redes sociais ali dos pais e vai ter acesso a conteúdos que às vezes nem adultos gostariam de ter acesso de alguma maneira. Então, não é uma invasão de privacidade. É claro que a criança e o adolescente tem um certo nível de privacidade, né? Mas respeitando e considerando a idade, respeitando e considerando a autoridade que os pais ou os responsáveis devem ter. Esse nível de privacidade, ele não é intransponível, não é algo assim, olha, eu vou deixar você trancado no quarto e não vou saber o que você está fazendo, né? Eu vou deixar um computador no seu quarto e não vou saber o que você está fazendo. Eu posso preservar, entre aspas, essa privacidade, mas isso não quer dizer que deva inexistir um controle, um monitoramento de fato. E esse monitoramento não é uma censura, né? Lembrando que criança e adolescente não tem o discernimento, e por mais que às vezes a gente pense, nossa, esse meu filho, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele entende mais de tecnologia do que eu entendo. Mas às vezes a gente acaba deixando demais na mão das crianças e imaginando que eles teriam discernimento adequado. E não que ele vai fazer alguma coisa errada, mas alguém pode fazer algo de errado, e existem conteúdos não são explícitos, né? Então, assim, vai vir uma mensagem investida ali, algo que parece ser mais inocente. Então, a gente, a gente está falando muito de comparação com o passado, né? Quando a gente saía para brincar com os amigos na rua, com quem que você vai brincar? Quem que é esse seu amigo? Ah, um amigo novo da escola, mas quem que é? Deixa eu falar com os pais dele, deixa eu falar com os responsáveis, com os avós, ok? Deixa eu falar com a casa dele, né? Então, a gente procurava saber quem eram os nossos amigos, né? Tinha esse controle, mas daí eu permito, aí eu já acho que não é prudente nem adequado,
uma criança ter uma rede social, por exemplo, né? Ah, é para conversar só com os amiguinhos. Mas quem garante que são só os amiguinhos? Quem garante que não tem um criminoso se passando por uma criança e adolescente? E esse criminoso, ele sabe aonde a criança estuda. Ele sabe, utilizando de técnicas profissionais, ele sabendo disso ou não, o criminoso, mas ele utiliza de técnicas para falar de qual que é o joguinho preferido ali das crianças, qual que é o desenho preferido que está em moda. Aí esse criminoso, ele chega, por exemplo, oferecendo ali a moedinha, é o dinheirinho para comprar as coisas, e ele se passa por outra criança. Então a gente não sabe, a gente sabe quem são os amigos, os vizinhos, às vezes, que tem contato pessoal, e não sabe quem são os amigos virtuais, né? E a criança, como disse, ela não tem o discernimento. E muitas vezes acaba ficando com vergonha de contar o que aconteceu. Aí o criminoso, ele consegue agir, ele consegue um crime continuado, ou seja, ele consegue continuar aquele crime por muito tempo, porque ele fala: olha, se você contar para os seus pais, eu sei onde você mora. E de fato sabe o endereço, porque a criança mesmo já passou. Eu sei onde você estuda, porque tem uma foto lá na rede social da criança com o uniforme da escola. Eu sei o horário que você sai de casa, o horário que você chega, qual que é o nome dos seus pais. Então, assim, nós acabamos expondo demais essas informações. Então, se eu nem estou agora, né, não estou fazendo julgamento, que é um discernimento, é um juízo de valor que os pais devem ter, mas já abrindo e fechando e abrindo de novo esse parênteses, dizendo que não é adequado uma criança muito nova ter uma rede social sem o devido controle, mas não é invasão de privacidade. Primeiro, eu saber o que as crianças estão acessando. E com isso, uma conversa e falando: olha, eu deixo você acessar, e por maior que seja a confiança que eu tenho, não que necessariamente essa é a conversa com a criança e adolescente, por maior que seja a confiança dos pais, você pode falar assim: olha, eu sempre vejo o que que você, eu vou verificar, eu quero ver o que que você está fazendo. E eu também tenho aplicativos e softwares para fazer esse tipo de controle. Controle de horário: olha, só pode acessar em determinados horários. Quais os aplicativos podem ou não podem ser acessados, palavras que são bloqueadas nesse sentido.
Hoje tem tecnologia para isso, né, Fernando?
Tem diversas tecnologias, não são infalíveis. Não são infalíveis, não é um caso de criança e adolescente, mas certa vez eu estava fazendo uma visita a uma grande empresa e achei, vendo de longe, né, achei diferente o layout do Excel, o layout do Excel que o funcionário estava utilizando, né? Aí eu olhando, aí passando por perto, no fim das contas, sem contar o drama todo, né, era um software que ele permitia o acesso, talvez a gente nem lembre mais, do Orkut, mas ele permitia o acesso ao Orkut quando a empresa, ela bloqueava o acesso, mas o que parecia ser uma planilha do Excel acessava todas as mensagens mais de longe, aquele funcionário estava acessando, estava trabalhando. Então, elas não são infalíveis, porque por mais que eu coloque ali determinados filtros, vai ter um vídeo com uma dancinha de outra criança e adolescente que já não deveria existir, que os pais já deveriam ser responsabilizados, mas continuam lá. Inclusive, falando de rede social, existem algumas plataformas que, se eu pudesse apertar um botão para explodir o aplicativo todo, sem causar, claro, nenhum dano para ninguém, mas pudesse sim excluir da face da terra qualquer tipo de acesso, eu faria. Mas eles estão aí e a legislação brasileira não conseguiu impedir. E são redes sociais, inclusive, que permitem, por exemplo, transmissão ao vivo de automutilação, de toques e autoagressões de crianças, de meninas, por exemplo, fazendo, de agressões contra animais transmitidas ao vivo. Agora me pergunta: isso existe? Existe. A justiça permitiu? Ah, ela vai lá, publica, faz alguma sanção, aí vem alguém e fala assim: não, mas nós cumprimos a regra. E elas continuam aí. Então não podemos bobear. Os pais não podem acreditar que, existindo leis, que existindo os aplicativos, e tudo isso deve ser respeitado, claro, que eu tenho que deixar de delegar, que eu tenho que deixar de acompanhar essa atividade das crianças e adolescentes.
O Kennedy, você estava comentando a respeito dos crimes cibernéticos, né? cada vez mais você também com a sua experiência dentro da Polícia Civil, com a sua experiência em investigação, inteligência, né, você percebe cada vez mais existe esse mundo afetado pelas crianças, mas normalmente é o adulto que ganha dinheiro com isso, é o adulto que é o cara que é o maluco, é o adulto que é o criminoso, e ele tem essa inteligência para fazer com que os pais não descubram isso, né, nos computadores, às vezes não só nos computadores, mas a gente está falando sobre jogos, drogas, tem muita novidade ainda que nem pais e nem os professores estão atentos, e que passa a ser aquele segredo entre os adolescentes, segredo entre os jovens, e é crime, né, amigo? E é perigoso, não é?
Sim, inclusive a gente estava falando de bullying, né? O bullying, ele é crime, né? Você praticar reiteradamente humilhações, constrangimento contra os coleguinhas ali de colégio ali, ou qualquer pessoa, é crime. No Brasil, o crime hoje é bullying, e é aumentado as penas quando ele é através de rede social, né? Então, Marcos, é uma situação que tem que ser bem debatida dentro do colégio, né? Tem o viés do cyberbullying, né? E também o viés aí do que a gente falou, desses aliciadores, né? Que eles se passam por coleguinhas, falsos colegas, começam com perfis falsos, se aproximar dos jovens, igualzinho o doutor Fernando estava falando, viram os verdadeiros amigos, né? Uma vez que hoje os jovens são mais, podemos falar, confinados, ficam mais em apartamento ou dentro de casa. A era da tecnologia e informação chegou e nós não temos como escapar disso. Vamos jogar futebol? Ah, não, estou no computador. Vamos passear? Ah, não, estou no computador. Aquele amiguinho que você tinha o controle, você já não tem mais. Então, a pessoa está no computador, no telefone. A ausência dos pais, igual você estava falando, Marcos,